Agenda africana.
Hoje é Dia Internacional da Mulher, momento para reflexão e renovar a luta pela igualdade, dizem os ativistas em todo o mundo. São áreas preocupantes o acesso à educação, oportunidades de emprego e travar a impunidade da violência doméstica e casamentos prematuros. Nesta agenda africana, debatemos com mulheres africanas os caminhos dessa luta que, infelizmente, tem alguns sinais de retrocesso, tal como resume a empresária cabo-verdiana São Graça.
Muito já se fez para se atingir a paridade, mas eu penso que existe ainda um grande caminho a ser percorrido para ter efetivamente a paridade de género. Basta olharmos as estatísticas mundiais. Veja a Islândia. Mesmo liderando o ranking dos países com maior igualdade entre homens e mulheres no trabalho, os homens ainda ganham mais 13% do que as mulheres. Por outro lado, nós temos o relatório do Fórum Económico Mundial de 2016 sobre a paridade de género, diz que são precisos ainda mais 170 anos para que se atinja o salário entre homens e mulheres. Portanto, em 2015 eram precisos 118 anos. Portanto, nós tivemos um retrocesso.
São Graça, empresária de Cabo Verde, país que, tal como São Tomé e Príncipe, tem registado a presença de mulheres na liderança. Isabel Domingos, deputada daquele arquipélago, não está ainda satisfeita com a participação da mulher na política.
Ainda fraca. Embora já tivesse melhorado bastante, hoje nós vimos cada vez mais, ainda em números pausados, mas cada vez mais mulheres destacadas em posições de grande visibilidade e responsabilidade. Isso já é um passo muito bom, mas ainda não é o suficiente. Porque a cumplicidade masculina que reina ainda é muito forte. Há muito mais homens a defenderem os seus interesses dentro das cúpulas de formação do que mulheres.
Na política e na gestão pública, as mulheres são quase invisíveis em muitos países. Paradoxalmente, todos reconhecem que ela é pilar da sociedade. A mulher guinense é exemplo disso, diz a ativista Nelvina Barreto.
É uma mulher que está privada da sua autonomia, muitas vezes da autonomia sobre o seu próprio corpo, os direitos sobre o seu próprio corpo. É uma mulher que está sujeita a violências diárias, não só da violência doméstica, a violência que começa com a segregação dos seus direitos económicos, dos seus direitos sociais, culturais, políticos. Mas é uma mulher lutadora, é uma mulher que não deixa os braços. Hoje, basta ver que 31% dos agregados familiares na Guiné-Bissau são chefiados por mulheres, embora isso não tenha tradução prática do seu estatuto social, mas a verdade é que são elas hoje que garantem o sustento dos famílias e dos respectivos agregados. A mulher guinense tem, sem dúvida, enfrentado muitas dificuldades, mas a maior de todas elas tem a ver com a sua própria incapacidade ou inconsciência do valor que ela representa na sociedade. É preciso, antes de mais, que as leis bonitas que os nossos governos sucessivos têm feito aprovar, as convenções que assinamos e que ratificamos, sejam efetivamente postas na prática. Há uma falta de vontade política. Gostaria de dizer que o direito à propriedade, o direito sucessório, a mulher continua a ser relegada para plano secundário. Continuam a ser sonegados os direitos a, por exemplo, herdar. Isto é grave. Isto é grave em pleno século XXI. Portanto, isto são práticas culturais negativas que ainda existem na nossa sociedade e que cabe ao governo, cabe ao Estado, garantir que a justiça vai funcionar nesse sentido.
Nelvina Barreto, do movimento Mulheres de Guiné no Lanta. Em Moçambique, foram também aprovadas leis e registra-se certa melhoria no acesso à educação. Mas Nzira Razão de Deus, que dirige a ONG Fórum Mulher, diz que o acesso a oportunidades de emprego é ainda limitado.
Temos sentido que as mulheres não têm conseguido ter igualdade de acesso a oportunidades, pelo menos no setor de trabalho, muito também decorrente das condições que encontra lá, as barreiras que são colocadas às jovens para aceder ao mercado formal, uma das quais é a impossibilidade que elas têm ou o condicionalismo que é colocado para não engravidarem, pelo menos nos dois primeiros anos de trabalho, que é uma grande violação dos direitos humanos, pois E Moçambique, infelizmente, a nível da SADC, da Costal, é o país que só concede 60 dias de licença de maternidade, enquanto os outros países à volta de Moçambique já concedem o mínimo estipulado pela OIT, e são 90 dias de licença de maternidade.
Moçambique é um dos países com mais casamentos de crianças no mundo. Nzira Razão de Deus diz que está na hora de deixar alegações culturais.
Somos da opinião que devia se criminalizar. Por que eu digo criminalizar? Porque é uma medida também preventiva e punitiva. Porque podíamos optar por a cultura dos direitos humanos e dizer, olha, vamos divulgar mais direitos humanos, vamos trabalhar mais com a consciência dos cidadãos, com a consciência dos homens, das mulheres, que deixar as meninas crescerem, deixar as meninas brincarem, atingir a maioridade. Mas isto está sendo um grande desafio nos dias de hoje. Portanto, se assumimos que pela nossa lei que 18 anos é a idade mínima para contrair o matrimónio, todo mundo, todo aquele que se relaciona com uma rapariga com menos de 18 anos, devia ser preso, devia ir à cadeia, devia ser punido por estar a se relacionar com alguém fora da idade que tem, né? Mas não é o que nós temos observado na nossa sociedade. Então, para nós, acho que primeiro devemos cortar a cultura da impunidade. Criminalizar quem, de facto, se relaciona com uma rapariga sem idade de ainda tomar decisões por si próprios, devia ser condenado. O segundo ponto seria, talvez, começar a fazer mesmo essa disseminação que eu estou a dizer, trabalhar mais com o ambiente dos líderes comunitários, com as matronas, com as madrinhas, com todas aquelas sungacatas, as senhoras conselheiras da comunidade, no sentido de reverter este cenário e substituir por práticas mais positivas, né? Explicar.
Nzira Razão de Deus, ativista moçambicana. A empreendedora angolana Anabela Marcos diz que o maior obstáculo para as mulheres é serem aceites em ambientes tipicamente masculinos e defende que é preciso educar e mudar mentalidades.
Muito sinceramente, considerando o nosso contexto histórico angolano, em termos de volume, eu até acho que existe uma participação de mulheres. Em termos de igualdade de oportunidades, eu percebo algumas diferenças bastante significativas. Aceitação, salários ou certos cargos que hoje em dia ainda existem, se colocam barreiras que eu diria completamente discriminatórias nesse sentido, porque certas funções a mulher não pode fazer ou certas funções ou certas posições que se recusam que existam mulheres nessas posições porque elas vão ter filho, elas vão ter problemas, vão faltar muito e muitas vezes prioriza os homens para ocupar essas posições. A nível do empreendedorismo, eu acho que é um caminho. Até hoje eu ainda sinto falta nos ciclos de reuniões, nos ciclos de encontros com outros empreendedores ou com diretores gerais de empresa, onde a participação de mulheres é muito, muito pouco significativa. Existem muito mais mulheres nas universidades em Angola do que homens. Então, o volume existe, mas daí a elas conseguirem ascender a posições de poder, de liderança, há muitas barreiras ainda, isso claramente. E isso, para mim, é um desafio. Acho que falta um pouco de esclarecimento da parte das pessoas e é preciso haver um papel de educação, um papel de orientação para as pessoas. Porque nós acabamos tendo, como a própria palavra diz, preconceitos, porque estamos acostumados com certos modelos. E o que falta, que é algo que nós tentamos fazer, é inspiração também, são exemplos.
Que mulheres foram os teus exemplos, os teus modelos?
Ah, meu Deus, eu tive o privilégio, acho que, de ter muitas mulheres poderosas no meu caminho. Minha mãe e minha avó são pessoas que, de alguma forma, sempre mostraram essa possibilidade de correr atrás do seu próprio negócio, de fazer suas coisas, de sustentar famílias. Mas na minha vida profissional, eu poderia citar mulheres como Helena Miranda, que ela é hoje diretora de recursos humanos na nível de uma grande empresa multinacional. Fora de Angola, Beth Holmes, que é alguém com quem eu trabalhei, Michelle Obama, Olinda Rodrigues, são mulheres que inspiram no sentido de, no seu tempo, de alguma forma elas terem saído daquilo que seria o comum, a realidade, o normal, entre aspas, e de alguma forma conseguiram fazer coisas diferentes.
Quais foram os teus maiores obstáculos?
Eu acho que o maior obstáculo mesmo foi um certo desencorajamento, porque as pessoas não acreditam. Você tem um emprego, você tem um cargo de liderança e chefia, e de alguma forma você resolve abandonar isso para fazer aquilo que você acredita. É muito difícil. Então, todos os dias ouvir o não vais conseguir, não vais conseguir. Além disso, é de alguma forma tentar entrar em ciclos que são majoritariamente masculinos, onde as pessoas, de alguma forma, acham que você está naquele papel por uma figuração ou porque você tem que ser mais bonitinha ou mais bem comportada ou mais calada, e que a voz é dada aos homens majoritariamente. Então, você ter que impor uma presença é algo que não é muito fácil. Fora isso, eu acho que são as barreiras de qualquer empreendedor, homens e mulheres em Angola, que é as dificuldades, e eu acho que eu comecei um projeto numa fase já de crise, então falta de suporte, falta de financiamento, falta de coisas desse gênero, é você ter que fazer tudo com as próprias mãos, quando eu acho que de alguma forma deveria existir um suporte muito maior, porque nós estamos a fazer alguma coisa diferente, nós estamos a dar empresas, nós estamos a promover educação de alguma forma, estamos a promover emprego. E é triste você não ver isso valorizado. Por isso eu insisto nessa questão do dia a dia, porque quando nós às vezes ficamos à espera apenas das grandes políticas, dos grandes financiamentos, dos grandes projetos, as coisas não acontecem. E eu acho que no dia a dia, de você conseguir, hoje consegue uma coisa, amanhã consegue outro projeto e depois consegue comprar mais uma cadeira para o escritório e amanhã consegue conquistar mais um cliente, é exatamente isso. Não esperar que as coisas aconteçam só no nível macro, mas no dia a dia, no fazer, no acreditar, no hoje não deu, amanhã dá, mas continuar a fazer. Acho que a palavra é fazer, no sentido de ação, no sentido de correr atrás das coisas. E não sentarmos apenas à espera do melhor momento para que isso seja feito, ou o melhor momento para que isso aconteça. E sair do discurso, né? Porque nós temos muitos discursos. Acho que nós temos discutido muitas questões há muito tempo, com muita frequência, mas e são colóquios, e são congressos, e são palestras, e são assuntos. E eu acho que falta a coisa mais prática mesmo de fazer.
Anabela Marcos, empreendedora angolana. Assim foi a agenda africana dedicada a 8 de março, Dia Internacional da Mulher.